Boa tarde, você, Teles. Boa tarde, os ouvintes dessa rádio comunitária. Boa tarde a toda a região que ouve essa emissora.
Creluz participando aqui, a gente sabe que vocês têm uma estrutura que inclusive é fixa aqui no parque, né, no Monsenhor Vitor Patricello, até que falamos já com o pessoal que está ali, a questão das lâmpadas, a questão das mudas. Mas é um trabalho vasto que vocês fazem na região, né, Elemar?
É, nós temos uma área bastante grande de atuação, a gente participa de muitas feiras. Fim de semana passada a gente estava na feira de Palmitinho, com a mesma proposta daqui. A gente está distribuindo duas lâmpadas de LED para cada associado que tiver em dia. Ele traz de casa duas incandescentes e leva duas de LED novinhas. Lâmpadas boas, de qualidade, para criar um conceito novo, né, de economia, para criar consciência verde, né? São lâmpadas que esquentam menos, iluminam bem e duram muito mais. E também mudas de árvores, né? A gente está aí com 3 mil mudas de árvores. Se precisar mais, o nosso horto lá em Pinhal tem como suprir também. E várias espécies nativas da região, para atender aquelas pessoas que gostam, né, de plantar, que tem espaço para plantar. Na outra feira, todas as mudas foram doadas, as pessoas pegaram, muita gente pedia. E nós acreditamos que de novo, essa vez, as mudas vão ter, com certeza, aí, muita saída e é gratuito, né, para os visitantes e os associados da Creluz.
O horto é algo que vocês têm para atender a região toda, Elemar. Como é que é esse trabalho? Como é que está esta área? Assim, as pessoas estão tendo cada vez mais a preocupação de reflorestar. Como é que você observa e trabalha essa questão?
O horto, ele nasceu com a proposta da Creluz para fazer reposição de mudas nativas em usinas. 6 usinas de geração, num primeiro momento para nós, e também para repovoar o desbaste embaixo de linhões, de redes elétricas. A partir do momento que nós fizemos muda para nós, começou uma corrida muito grande, muita demanda por muda de secretarias de agricultura, de APAES, de escolas, de terceira idade, de campanhas de igreja também. E os municípios, muito, essa semana, inclusive, está o município aí, a Secretaria de Agricultura do município de Miraguaí, com 2 mil mudas retiradas no horto. Então hoje é um dos locais da Creluz mais visitados. É muito concorrido, digamos assim, a busca de mudas, pessoas que encomendam, né, mudas de pinheiro para tirar tal época. E com a entrada das mudas de erva mate, no ano passado, faz 2 anos já, então a erva mate tem uma saída muito grande, porque ela é uma atividade econômica, ela serve para reflorestar áreas também, serve para, digamos, para o comércio também de erva mate. E é uma coisa muito positiva, e também fez com que a Creluz fizesse um convênio com uma entidade da Alemanha, uma universidade ecológica de Berlim, onde a gente está tentando trazer de volta aquele chimarrão, aquela erva de antigamente, que é a erva dos nossos pais, no nome do projeto. Onde você faz ela em pequena quantidade, para não perder aquela história, aquele conhecimento do fabrico antigo da erva mate. Vai ser implantado no município de São Martinho, a entidade da Alemanha, essa universidade ecológica, está cuidando. A Creluz cede as mudas e cede, além das ervas mate, de pitanga, a cereja, a guajubira, essas mudas nativas para fazer a queima nos carijos, né? E para o preparo da erva mate. Então é um projeto diferente, de volta à história, né? Para tratar das origens da fabricação do mate, como ele nasceu, como os primeiros agricultores faziam o preparo da erva para o consumo próprio e para a venda também. E também, com certeza, nós, além de, digamos, de fazer para os agricultores, tem muita gente que não é sócio que pede, né? Que são escolas, igrejas, APAES. Eu te diria assim que de Sarandi para cá, praticamente contra o norte, não tem município que não pegou muda. Por quê? Porque as escolas agrícolas acabaram fechando, os seus outros, as prefeituras acabaram fechando, o Estado não tem mudas aqui. E acabaram, então, o produtor, o associado, acabou ficando sem uma alternativa. E aí acabou a Creluz com seus biólogos. Já tinha que trabalhar nas suas usinas, né? Nos seus licenciamentos, os engenheiros que tem, os técnicos agrícolas. Acabaram, então, se dedicando, e a Creluz acabou investindo, criou um fundo de ecologia próprio. E mais o prêmio que nós ganhamos em 2010, de energia verde, fez com que a gente desse um impulso muito grande. Hoje tem um horto muito moderno, muito bom, com capacidade de alojar 450 mil mudas dentro do horto.
Energia sempre
um desafio, né, Elemar? Energia é um desafio e as pessoas lhe perguntam como é que a sociedade está trabalhando, entendendo essa questão, porque às vezes a pessoa só pensa na energia quando ela falta, né? E a gente precisa, para a geração, inclusive, do nosso viver, né? A geração a produção, de uma forma geral, está, obviamente, muito ligada à energia. Como é que a sociedade vê essa questão? Como é que a cooperativa está trabalhando e vislumbra o futuro agora nessa área?
As pessoas não fazem nem ideia, a sua grande maioria, de como é trabalhar com energia. É complexo, tem todo um sistema de trabalho, de produção da energia, de transmissão da energia, todo um regramento muito grande das operadoras nacionais de comercialização, das câmaras de comercialização, do operador nacional do sistema, do mercado de alocação de energia, da ANEEL, que é a agência nacional reguladora. Existe todo um aparato de legislação, de comercialização, de transmissão, de corrente, de tensão. E também a geração em si. Existem várias formas de fazer geração. E nós hoje trabalhamos com a diversificação da nossa matriz de geração, né? Tanto que nesse momento nós estamos trabalhando muito forte na geração de energia solar. Nós queremos entrar esse ano ainda com uma planta solar, uma usina solar, ou uma usina fotovoltaica, como queiram chamar. Já estamos em pleno trabalho, já com várias infraestruturas e empreiteiras trabalhando em Boa Vista das Missões, no Trevo, que vai a Sarandia e vai a Palmeira, onde a Creluz já está com muitas obras lá e está também já há mais de 60 dias com importação, já fechou a importação de placas solares de uma empresa da Alemanha que fabrica na China.
É naquele entroncamento onde tinha um frigorífico, ou era se pensava alguma coisa relacionada a água, para o pessoal localizar, assim, se mentalizar, é lá que está o trabalho que vocês estão fazendo.
Exatamente ali, naquele trevo onde tinha uma antiga cooperativa de frango caipira, e que nós acabamos, então, a Creolia acabou sendo comprada por famílias de fora daí, de Nova Prata, e nós já acabamos comprando aí. E ali que nós estamos fazendo a energia solar, por causa da radiação solar, porque tem energia da usina Bevilacqua, que sai de Seberi e vai no sentido Palmeira e Boa Vista, porque tem fibra ótica pertinho ali, que passa pelo posteamento da Creluz ali, e porque ali tem um poço também artesiano, porque precisa ter um poço para lavar as placas todo ano, cria um pó, alguma coisa que lavar. E não vai ter nenhum empregado, é tudo ela automatizado, nós vamos controlar a matriz por fibra ótica, que está presente, não vai ter guarda, porque vai ter câmaras, vai ter iluminação noturna, então vai ser uma usina moderna, a primeira do Rio Grande do Sul, de energia solar, e ela é viável por um motivo, porque a Creluz já é geradora de hidrelétrica, vai botar trabalhando em paralelo, e porque a Creluz tem a distribuição, tem os consumidores para distribuir, e tem também consumo nas fábricas e nos seus escritórios, e a Creluz, então, no estudo de regulação, de tarifação, percebeu a viabilidade e está implantando, então, esta usina, que com certeza, que quem não tem geração hidrelétrica, quem não tem o próprio consumo próprio, quem não tem distribuição, os negócios mudam, aí já é diferente. Mas para nós achamos o ponto de equilíbrio, achamos a viabilidade e vamos querer inaugurar este ano ainda, em novembro, máximo dezembro, essa usina de geração solar lá no município de Boa Vista das Missões.
É uma inovação, tem que estar sempre procurando, né, senhor Elemar, procurando alternativas e tal. E com relação ao cenário, assim, como é que influencia na cooperativa, no dia a dia das pessoas? Eu falo até do cenário político, essa instabilidade. Como é que o senhor, que é uma pessoa que acompanha o mercado, como é que o senhor tem observado isso tudo?
A situação econômica do país e até a situação política, ela com certeza influencia na vida do cidadão e na vida das empresas. Existe uma questão hoje na energia elétrica, que é a queda do consumo de energia. O ano passado no Brasil houve uma queda de 2,1%. Não cresceu, diminuiu 2,1%. Na Creluz nós conseguimos, com vários programas, crescer 0,5%. Pouquinho, mas ainda foi positivo. E, a nível de Brasil, a soma total do consumo diminuiu 2,1%. A questão do juro influencia, porque quando se vai fazer uma usina, depende de como está o juro, pode atrasar a tua viabilidade ou pode nem viabilizar o teu projeto. Então influencia. E quem vende energia, vive de vender energia, é a mercadoria que ele tem para vender. Então, se há um crescimento de consumo, há um melhor de faturamento, há uma estimativa de colocação melhor de energia e há um acréscimo, então, de venda. E quando não há uma economia crescendo, há uma retração e há, com certeza, dificuldade no mercado, há mais choradeira para pagar energia, o pessoal acha caro, e na verdade tem certa razão, porque a metade da tarifa que ele paga é imposto, ou encargo setorial, ou imposto a nível municipal, federal, estadual, ou encargo setorial do setor elétrico. Então, na verdade, pesa não só a energia em si. Tem muitos casos, Ademir, a energia é mais barata que os encargos impostos dentro do ciclo de luz. Então, isso que pesa. Mas como o consumidor não é especialista e não está aí para isso, e tem quem trabalha, ele às vezes não sabe. E com certeza ele briga pelo preço da energia e tal. Então a oferta local de energia, ela é importante, né? Estabiliza o sistema, reduz fuga e propicia, digamos assim, o desenvolvimento regional, tendo oferta de energia. Então a Crelus faz isso, está fazendo isso agora com essa planta, principalmente por causa da questão ambiental. A energia mais limpa do mundo é a energia solar. Não tem nada mais limpo. Nem a do vento não é tão limpa, porque o do vento ainda pode complicar as aves migratórias. Marecos, patos que voam, aves, pombas que voam no local podem prejudicar alguma coisa. Mas a do sol não tem o que prejudicar. Se coloca longe de rio, longe de sombreamento de árvore, numa área, digamos assim, de campo, descampada, não tem o que possa prejudicar. Então facilita a rapidez da entrada em operação desses complexos que vem do sol.
Vai finalizando, qual é a perspectiva, se ele já falava dessa coisa, energia para as pessoas, ela tem muito a ver com o preço que paga, né, no dia a dia. Como é que o senhor vê perspectiva, a energia deve aumentar, vai baixar, se manter, como é que está?
A energia nesse momento, em função das altas que deu no ano passado, e em função dos níveis hídricos do Sudeste que estão voltando ao normal, não há perspectiva de grandes altos. Alguns casos vai ficar igual, ou subir pouquinho, ou pode ter alguns casos, né, algumas companhias até diminuir um pouquinho. Então, a tendência nesse momento é de estabilidade no preço de energia. Não tem nada assim explosivo, não tem nada que vá subir muito, não tem nenhum componente hoje climático, digamos, de defasagem passada para recuperar. E eu vejo, assim, nesse momento, uma estabilidade bastante grande no preço da energia.
Tá certo. Obrigado, Sr. Leonardo, pela visita aqui. Parabéns pelo trabalho da Creluz.
Obrigado a você, Admiro. Obrigado à Rádio Comunitária. Grande parceira da Creluz. Desde o seu nascimento, né? Nos programas sociais como Água Limpa, Ligar, Luz para Todos. Fazendo a função, realmente, de comunicar e de falar com a sociedade, né? A Creluz sempre tem usado esse canal. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade que a Rádio sempre nos dá.
Obrigado, professor Lebar Batista, presidente da Creluz, conversando conosco, falando sobre algumas atividades da cooperativa. Seu stand, que você que está vindo aqui para a Expofrente, está no convite para visitar. Está na entrada principal, aqui nessa via asfaltada que tem que dar acesso aqui aos pavilhões. À esquerda de quem chega no parque, está ali o stand da Creluz. Meu caro Cid.
Valeu, Teles.